Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, nós temos tido na casa, no Senado, dezenas, centenas de audiências. Todo dia temos audiência em alguma ou em algumas comissões. Muitas vezes são 3, 4, 5 ao mesmo tempo, que nem dá tempo da gente assistir. Cada uma delas traz uma contribuição. Mas ontem eu pude participar de uma audiência que, a meu ver, foi a mais importante que eu já tive a chance de ouvir, de assistir aqui no Senado. Uma audiência que não foi na educação, foi na infraestrutura, senador Magnotta, mas para discutir a importância da educação para a economia. Foi a primeira vez que o tema educação saiu da educação, dos professores, e foi para os economistas. O presidente Collor, que é o presidente dessa comissão, convocou a audiência para se saber qual é realmente a importância que a educação tem para o desenvolvimento econômico como parte da infraestrutura. E ele convidou 3 figuras. O Denis Misner, que é da Fundação Lehman, o muito conhecido doutor Osiris Silva, com sua experiência de mais de 80 anos, de dirigente, criador da Embraer, e o Ricardo Paz de Barros, que tem sido um dos poucos no Brasil economista dedicado a entender e procurar resolver o problema da pobreza. Porque todos sabem que economista gosta é de aumentar a renda e os ricos, achando que isso vai reduzir a pobreza automaticamente por o que eles chamam de espalhamento da renda. Economista especialista em riqueza nacional e não trabalha o assunto da pobreza. O Paz de Barros faz parte do pequeno grupo dos economistas voltados para entender e procurar saída para a pobreza, do mesmo jeito que o Marcelo Neri. Pois bem, dessa audiência, eu pude tirar alguns pontos que gostaria de repartir aqui com senadores, senadoras e com o público que nos assiste. Primeiro, sobre a importância da educação. Todos falam, mas o Paz de Barros mostrou um dado que é chocante para enfatizar essa realidade. Ele mostrou que uma pesquisa mundial, com muitos países envolvidos, por um grande economista, ficou claro que quanto maior o conhecimento de matemática de um povo, maior é o produto interno bruto daquele povo. Eles chegaram ao ponto de estimar que quando aumenta a nota da educação na matéria de matemática para 9,6, nós temos um aumento de 1% na taxa de crescimento do PIB, senador. Eu nunca tinha visto essa conta, nunca tinha visto essa constatação de que a educação é fundamental para o crescimento. Todos falam, nós falamos, mas eu nunca tinha visto uma observação empírica, não teórica, não abstrata, não filosófica, empírica, comparando países e mostrando, olha, o ensino, a educação provoca um aumento no produto interno bruto. Especialmente no caso do ensino da matemática, por uma razão simples, é que o ensino da matemática às crianças permite a formação de engenheiros, usando o engenheiro na visão completa da engenharia, de todas as áreas. E o Brasil é um país absolutamente carente de engenheiros. Para vocês terem uma ideia, de cada 100 jovens que entram na carreira, na faculdade, nas escolas de engenharia, de cada 100, 50 abandonam o curso. Metade abandona o curso por falta de base matemática. Não é mais como já foi no passado, por falta de dinheiro para fazer o curso, porque hoje são universidades públicas, gratuitas, ou universidades particulares, pagas, mas que têm o ProUni. Não é por falta de dinheiro, é por falta de base para continuar o curso. Nós temos hoje 50% abandonando os cursos. Há uma escassez no Brasil de 150 mil engenheiros. É óbvio que isso tem uma consequência direta sobre a produção, sobre o produto interno bruto. Ou porque algumas coisas deixam de ser produzidas, ou porque nós colocamos no lugar para dirigir a produção pessoas despreparadas, o que gera prejuízos, o que gera impedimento do desenvolvimento. Essa é uma realidade que nós temos e que se foi um dos temas que mais se debate hoje no Brasil, o programa Mais Médicos, que tem tomado conta do imaginário brasileiro como raras coisas conseguem. Todos os dias, a imprensa dedica muitas páginas, muito tempo para discutir esse programa. E o que é que está por trás dele? A falta de pessoal brasileiro em quantidade e com o sentimento necessário para ir para as pequenas cidades. Faltam médicos. Hoje lançou-se mais um programa, faltam professores. Porque faltam. E eu quero dizer aqui que eu sou francamente favorável a esses dois programas. Eu sempre sou favorável a tudo que tem mais de bom. Eu lamento quem tenha mais futebolista vindo do exterior. Agora, mais médicos, mais cientistas, mais professores, a gente precisa ter. Felizmente, alguns querem vir. Assim que foi feita a ciência norte-americana, trazendo cientistas de fora para os Estados Unidos. Eu lamento até que o programa Ciência Sem Fronteira esteja se concentrando quase que totalmente em enviar brasileiros para o exterior, em vez de trazer cientistas para aqui dentro, formarem brasileiros, como foi feito com a USP. A USP não foi feita por professores brasileiros, foram professores importados da França que criaram a USP. E nos Estados Unidos? Quase tudo de importante que houve no desenvolvimento científico do século XX veio de cientistas importados, digamos assim. Para citar um, Albert Einstein, que foi importado. Pois bem, nós estamos com uma carência total, porque embora seja bom ter mais médicos, mesmo que de fora, é lamentável que precise ser de fora. Nós estamos acostumando a comemorar pequenas coisas que são sinônimo de coisas ruins. Por exemplo, a própria Bolsa Família, que eu não acredito que ninguém que seja contra a Bolsa Família, mas é o resultado de uma pobreza que nós nunca quisemos enfrentar. E é uma maneira que mantém a pobreza comendo, felizmente existe a Bolsa Família, mas sem sair da pobreza. Por isso, será triste ter ainda necessidade de Bolsa Família daqui a 20 anos, como tudo indica que nós vamos ter por falta de educação das crianças, das famílias, da Bolsa Família. Esse é o primeiro ponto, a importância da educação. O segundo ponto, que todos sabem, mas raramente a gente vê com clareza, é de que nós estamos muito mal. Nós estamos muito mal na foto dos países do mundo que indicam o grau de educação. Para ter uma ideia, nós estamos muito atrás da Coreia, da Finlândia, dos Estados Unidos, da França e do Chile. Nós estamos hoje numa posição em relação do Chile de 20 anos atrás. E da maneira como está sendo a evolução, daqui a 20 anos nós vamos estar mais atrás ainda do Chile do que nós estamos hoje. É vergonhosa a situação brasileira. 11 milhões de analfabetos, apenas 40% terminando o ensino médio. Desses, a metade terminando o ensino médio absolutamente insuficiente para que o jovem entenda e haja no mundo moderno. Nós vimos ontem que nós estamos mal no retrato. Terceiro ponto, nós estamos ficando para trás. Mesmo a pequena melhora que a gente faz nos deixa para trás, como uma tartaruga andando, mas com um coelhinho ao lado correndo. É assim que está a exigência de educação no mundo. Eu citei lá ontem um exemplo que eu tenho citado diversas vezes, tinha um grupo de empresários europeus que iam fazer um investimento de criação de cavalos e desistiam por não ter mão de obra qualificada, porque eles não aceitam mais entregar os cavalos deles, cavalos caríssimos, nas mãos de pessoas que não tenham formação veterinária e saibam ler a bula do remédio no idioma estrangeiro que lhe chega. 20 anos atrás, qualquer vaqueiro cuidava de uma criação de cavalos. Hoje, precisa ser veterinário. A brecha educacional, a brecha entre a exigência e a nosso grau de educação está aumentando com o tempo, não está diminuindo. Nós melhoramos aqui, mas a exigência aumenta muito mais. E o final é que nós vamos ficar para trás. Essa é outra constatação que nós vimos na audiência de ontem. Segundo, é a modéstia dos nossos objetivos. É vergonhoso como nós estamos comemorando, por exemplo, que o índice de analfabetismo caiu de 12 para 11%, sabendo que o número de analfabetos aumentou porque a população cresceu. E a gente comemora. Quase 125 anos depois da proclamação da República, nós temos hoje duas vezes mais adultos analfabetos do que tínhamos em 1889. A percentagem caiu de 65% para 10%. Mas o número absoluto dobrou e a gente comemora. É a comemoração do pequeno, a comemoração do insuficiente. Hoje nós temos quase todas as crianças na escola, 20 anos atrás a gente não tinha, só tinha 80%. Mas com uma qualidade vergonhosamente ruim, somos o 56º país em um conjunto de 60 que uma entidade europeia avalia a educação. E a gente comemora. Eu vejo o ministro falando que nós estamos indo bem. Nós estamos indo muito mal, senhor ministro, apesar de estarmos indo, mas muito mal. E os nossos objetivos são vergonhosos.